neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer.
Somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente
Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem.
Estar e o Mestre receber.
Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. A nossa fé está baseada, é justificada pela ressurreição de Cristo. Porque se a nossa fé estivesse em Deus somente para alcançarmos as coisas terrenas, somente em relação às coisas terrenas, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Deveríamos então estar comendo, bebendo, prostituindo, fumando, se vestindo de acordo com o mundo e buscando todas as diversões da carne, dando vazão totalmente à carne, se é que não há ressurreição. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Esta é a nossa fé, que como Cristo ressuscitou, também nós seremos ressuscitados. Por isso não há morte para o crente. O crente tem vida eterna. E consciente disto, ele expõe todas as naturezas do Cordeiro. As sete naturezas do Cordeiro: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Isto não pode ser uma coisa manufaturada, fabricada, programada por nós mesmos, conforme temos aprendido, mas é o próprio Espírito Santo obrando estas coisas em nós, através de nós. Eu creio que nesse instante, cada pessoa que me ouve deseja ter estas coisas pelo Espírito Santo, de dentro para fora. O Espírito Santo operando, realizando estas coisas, como a ovelha produz lã, por causa da sua natureza de produzir lã, também assim é o cristão. Não cabe a ele estar conjeturando, para cima e para baixo, conversa aqui, conversa ali, é assim, não é assim, fulano diz que é assim, ciclano diz que é daquele outro jeito, não. O verdadeiro eleito, filho de Deus, está quieto ali, a fé descansa, e ele espera que o próprio Espírito Santo de Deus produza a fé, a virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência, a piedade e o amor fraternal em sua vida. Temos de destacar nesse instante a paciência, porque a paciência é, de fato, uma comprovação da fé. Quem não tem fé não sabe esperar, não tem paciência. E neste caso aqui nós devemos ter paciência com Deus. Parece coisa absurda falarmos isto, mas o certo é que é paciência com Deus. Noé teve paciência com Deus e já havia pregado 120 anos e estava ali unicamente esperando. E ainda depois que entrou na arca, a chuva não caía. Foram passando os dias e, naturalmente, pela razão, seus filhos lhe perguntavam: papai, cadê a chuva? Já temos 3 dias aqui dentro desta arca quente com esses bichos. Meu filho, Deus falou. Minha filha, Deus falou. Isto aí é paciência com Deus. Sem isto, ninguém espere o arrebatamento. Ninguém pode pensar no arrebatamento, pensar em estar na glória eterna. A paciência com Deus não permite que nós nos escandalizemos. Conforme o profeta nos ensina, José tinha
razão sobeja para murmurar, se escandalizar e renunciar a Deus, porque ele honrou a Deus e foi parar na cadeia. Deus podia ter evitado a José de ter ido para o calabouço. José não havia matado, não havia roubado, não havia desrespeitado a mulher do governador. Pelo contrário, ele rejeitou a mulher do governador. E por causa de ter honrado o seu princípio, honrado a Deus, ele foi parar no calabouço. Mas ainda ali, ele estava com a paciência dos santos. Ele soube possuir a sua paciência, não somente nas horas fáceis, mas também na hora difícil. É um período que a pessoa sofre, é uma fase que a pessoa está passando, onde ela prova a sua eleição. Cada um de nós tem de provar a sua eleição. E José não murmurou, não renunciou a Deus, não se deu por vencido. Ele teve paciência com Deus, para depois, logo, ele subir no palácio, casar-se com a mulher gentílica. E depois, então, todos os joelhos tinham que se dobrar diante dele. É um tipo perfeito de Cristo. Agora você veja, se a paciência de Deus está em nós, nós nunca nos damos por vencidos. O inimigo não teria meio de vencer a José, de vencer a Noé, a não ser justamente explorando aquelas circunstâncias que eles estavam enfrentando. Porque ele explora as circunstâncias, ele lança em rosto. Está vendo o que você está sofrendo agora? Sozinha, sozinho, não tem ninguém para você? Foi deixar a sua tradição para aceitar esta mensagem? E agora, onde estão as suas amigas? Onde estão os seus amigos? Você renunciou a tudo por causa de uma mensagem? E talvez você se torne melancólica, melancólico, sozinho, solitário. Mas nesta hora você deve se lembrar que a águia é uma ave solitária. Ela pode viver muitos anos sozinha ali numa montanha, mas ela nunca come uma coisa contrária à sua natureza. Porque ela é águia. Você tenta fazer a águia comer alguma coisa podre, tranca na gaiola e dá coisa podre para ela comer. Ela não come, de maneira alguma. Ainda que tentem forçá-la, ela morre, mas não come, por causa da sua natureza. E assim estava José, assim estava Daniel. Oh, Daniel, veja só, você foi rejeitar as iguarias do rei, você foi querer ser diferente dos demais, e agora vai parar na cova dos leões. Sim, vou parar na cova dos leões. Mas eu não negarei o meu Deus. Eu não deixarei de orar ao meu Deus. Daniel tinha paciência com Deus. E parece que Deus estava deixando a coisa mesmo ir de água abaixo. Estava decepcionando a Daniel. Será que não está aparecendo alguma coisa idêntica com você? Lembre-se, irmão, que o inimigo usa sempre a mesma chave. Ele foi lá no monte da tentação explorar a circunstância, a fome de Jesus, e tentá-lo dizendo: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Quando nós pregamos que você tem a fé perfeita, tem tudo dos sete trovões em você potencialmente, está guardado em você, tem o Espírito Santo, você, naturalmente, não estou dizendo a pessoas que vivem lá embaixo, misturada com mexericos, transgredindo, desobedecendo, mas pessoas que têm o fruto do Espírito Santo, que têm provado o novo nascimento, que tem fé genuína na mensagem do dia? A estas estou falando. Você tem o Espírito Santo. Mas pense que o inimigo não vai chegar e dizer: "Oh, se você então tem tudo, tem o segredo, tem o poder da ressurreição, então vamos, chame os mortos, vá ali no cemitério e chame os mortos. Mande a árvore mudar de lugar." É assim que o inimigo faz. Ele já chegou perto de mim e falou isto comigo: "Ah, você está pregando que tem isto? Então vamos, mande esta árvore mudar de lugar. Porque os sete trovões nos dará esse poder, o poder da palavra falada." Mas quando é que a mulher recebe a criança? É no dia que ela nasce? Não. No dia que ela concebeu a criança, a sua madre fechou, nenhuma semente mais entrou ali. Assim é a igreja e a noiva de Cristo. Ela concebeu a mensagem, a palavra de Deus, e a palavra não é incompleta, ela tem tudo. Está tudo completo. Agora não importa se isso tem que ir tomando forma até dar à luz ao filho. Está em você. Você tem que ser o que você tem que ser hoje. Não se incomode com o dia de amanhã. O dia de amanhã não nos pertence. Mas o que você tem que ser hoje? Você tem que ser uma pessoa que honre a Cristo com sua vida. E se você honra a Cristo com sua vida, isto lhe causa tribulação. São Paulo disse que todos que querem viver piamente padecerão perseguições e referências diversas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Então você vai ter que ter paciência, porque o inimigo vem lançar no seu rosto: "Oh, se você tem isto, se você é filho de Deus, então vamos, faça isto." Está assim em você, irmã. Está em você, irmão. A igreja concebeu e a sua madre está fechada. Não entra outra semente. A semente está completa. A semente de Deus é uma semente original. E a madre fechou, e agora é tomar forma o filho na sua vida, até vir a luz, até chegar a hora do arrebatamento, até chegar a hora de se completar tudo. Foi assim que Noé ficou, pregando 120 anos. E é assim que nós temos que ficar também. Deus tem nos prometido a sua vinda, através do seu precursor, através das escrituras. E não importa, nós estamos assentados no poder da ressurreição. Estamos sendo transportados pelo poder da ressurreição. O poder da ressurreição é maior do que o poder da bomba atômica. A bomba atômica tem poder para matar, mas não tem poder para ressuscitar. E o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, é para ressuscitar. O homem e toda a ciência, eu desafio o mundo todo, ressuscitaram um peixinho. No entanto, o profeta estava ali pescando com o irmão, e de repente aquele irmão pegou um peixinho muito pequeno, mas o peixe tinha engolido um anzol, e ele puxou de uma vez, saiu tudo que o peixe tinha dentro. Ele jogou para lá e ficou aquele peixinho flutuando ali, morto, sem nada de dentro. Estavam pescando ali e de repente veio aquele redemoinho, aquele vento. E Deus falou com o profeta, irmão Branham: "Fala a palavra." Irmão Branham falou e o peixinho começou a nadar. Foi embora. Qual o poder científico que pode ressuscitar um peixinho? Você há de perguntar: para que a ressurreição de um peixinho? Mas eu pergunto agora: qual o poder científico, técnico, humano que pode dar vida a um peixinho? Um peixinho não é nada, não é? Vamos! Não vale nada! está aqui, é o maior poder manifestado nas mínimas coisas, nas coisas pequenas. Isto está dizendo que o poder da ressurreição vem se manifestar na coisa pequena, na coisa humilde, na manjedoura deste século, no coração pequeno, no coração humilde, sem jactância, indefeso. O Filho de Deus se manifestou em carne para desfazer o maior poder jamais usado pelo inimigo, a morte. Quando se fala em morte, parece que foi um ponto final em toda a carreira. Oh, agora você deixou seus edifícios, sua fazenda, seus bois, seus carros, sua fama, deixou tudo a um ponto final. Mas para o crente não, ali está o início de uma nova fase, ali está o início de uma nova era, ali está o início da eternidade. Onde está a morte, o teu aguilhão? Estamos desafiando a morte. Noé desafiou o julgamento do seu dia. Moisés desafiou a morte que entrava nas casas com o sinal do sangue. Sim, estamos desafiando a morte. Estamos desafiando o fogo que vai queimar a terra daqui a uns dias. Vai queimar toda a humanidade incrédula que não tem crido no profeta de Deus. Todos serão queimados dentro em breve. Assim diz o Senhor. Se o homem crer, isto é verdade. Se não crer, isto é verdade da mesma forma. Os sodomitas não creram. Os antediluvianos não creram. Zombaram e riram. Perseguiram. Mas foi verdade. E agora é verdade. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a sua palavra não passa. E a sua palavra diz que este século, esta terra de hoje, está reservada como um tesouro para o seu terceiro batismo, que é o fogo. O primeiro foi a água, o dilúvio. O segundo foi o sangue, a morte de Jesus Cristo. O terceiro é o fogo. Salvai-vos do fogo. Escondendo-se onde? Numa igreja? Não, na palavra de Deus, em Cristo Jesus, o único refúgio para se esconder do fogo. O único refúgio é a mensagem do dia, é a mensagem da era. O único refúgio era a arca. O único refúgio no dia de Moisés era o sangue nos umbrais da porta. O único refúgio para Raabe era o cordão de pendurado, era o sinal de Deus. O único refúgio nos dias de Lutero foi a mensagem de Lutero. Nos dias de Wesley foi a mensagem de Wesley. Nos dias dos dons espirituais foi os dons espirituais. E agora você está ouvindo a mensagem que é o único refúgio. Salva-te por ti mesmo, escapa-te por ti mesmo, cuida-te de ti mesmo, tenha paciência com Deus. Enche o seu coração de fé, de virtude, de temperança, de paciência, de piedade, de amor fraternal agora, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020. 15020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Sendo abrigado em meu Jesus, com orto e pasterei, ainda que surja em seu furor o mal, não temerei. Cristo é o refúgio certo que abranda o coração. Sublime amigo, sem igual, que me sustenta. Amor, manancial de luz, o meu resgate assegurou quando expirou na cruz. Cristo é o refúgio sustenha a mão. Deste mundo eu não sou, vou em busca do meu lar, vou com Cristo, aleluia. A vaidade terminou, eu não sou deste lugar, vou com Cristo, aleluia. O caminho é distante, mas não posso aqui ficar, vou com Cristo, aleluia, vou em busca do meu breve o meu barquinho vai pelas águas deslizar, vou com Cristo, aleluia. Muito além me espera o Pai, lá no porto além do mar, vou com Cristo, aleluia. Este mar é revoltoso, traiçoeiro e não tem luz, mas não temo, oh, aleluia, meu piloto é Jesus. Lá nas praias eternais, quão bonito é o meu lar, vou com Cristo, aleluia. Lá o sol nunca jamais no infinito vai brilhar, vou com Cristo, aleluia. Nem de lâmpada humana nós veremos tosca luz, pois nas trevas muito gloriosas Jesus Cristo nos conduz.